Vamos falar de oftalmologia. Os avanços da oftalmologia permitem que pacientes recuperem qualidade visual, independência e qualidade de vida, mesmo após os 50 anos. A população mundial está envelhecendo em ritmo acelerado e com ela também cresce o desafio que vai além da longevidade, envelhecer mantendo a autonomia. Nesse cenário, a saúde ocular passa a ocupar posição estratégica na medicina moderna. Mais do que tratar doenças, a oftalmologia vive uma mudança de paradigma voltada à preservação da qualidade da visão e à independência também das pessoas. Segundo a OMS, o número de pessoas com mais de 60 anos deve dobrar nas próximas décadas e no Brasil esse processo ocorre de forma ainda mais acelerada, tornando a visão um dos principais fatores para garantir qualidade de vida, segurança e participação ativa nas atividades do dia a dia. Sobre esse assunto, vamos conversar com o Dr. Neto Pereira, que é oftalmologista, está aqui conosco. Bom dia, Dr. Neto.
Bom dia, é um prazer poder estar aqui, poder conversar com vocês, com toda a população e poder trazer um assunto que é tão gostoso para mim de conversar, então é sempre muito bom poder sanar dúvidas e falar sobre esse assunto que é tão importante para a nossa vida, que é sobre o envelhecimento e também o envelhecimento saudável. Né? Por
Você
isso esse
é de
assunto. Eu sou natural do Rio de Janeiro, mas a minha família, ela é de Criciúma, então eu sempre estive aqui, eu vim para cá com 2 anos de idade, então eu sou criciumense de coração.
Claro. Doutor, muito se fala em envelhecimento saudável. Qual é o papel da visão nesse processo? Né? Claro que nós temos uma série de virtudes corporais, né? Audição, visão, né? Paladar, mas a visão é muito importante para vivermos tudo que o mundo nos oferta, né?
Sim, não. Sobre a visão, sobre os sentidos, né, os 5 sentidos que nós temos, a visão ela traz mais de 80% de todo o contato que nós temos com o meio é através da visão, para que a gente possa interagir dos mínimos detalhes. Ao acordar, a primeira coisa que a gente faz é abrir os olhos e poder enxergar. Isso é muito importante, e principalmente com o envelhecimento. Com o envelhecimento, a perda visual traz alguns problemas que podem desenvolver demência, por exemplo. E a gente conseguindo restaurar a visão, a gente também diminui essa taxa de demência nos idosos. Então é muito importante a questão da visão.
O senhor costuma dizer que estamos vivendo a era do rejuvenescimento visual. Né? Dá para conceituar e explicar com mais profundidade essa ideia?
Claro, claro, a gente pode falar. Sobre o rejuvenescimento visual, é que sempre se tratou, a medicina, ela vinha sempre tratando doenças. A oftalmologia também se tratava muito doenças. Esperava-se ter a doença para que a gente pudesse tratar. E hoje a gente consegue, com a atualidade, a tecnologia, os avanços em inteligência artificial, nos equipamentos, a gente consegue prever as doenças, conseguir tratar e poder prevenir que elas aconteçam. E tanto na questão da visão, por isso o rejuvenescimento visual, a gente consegue trazer de volta a visão que as pessoas começaram a diminuir, principalmente o público acima de 50 anos. A gente começa a perceber que a gente tem essa dificuldade, quando chega perto dos 40, 45, o pessoal começa a ter que esticar o braço para poder ler o celular, um livro, começa a faltar braço.
Exato.
E isso é algo que a gente consegue restaurar, a gente consegue trazer de volta. Então, por isso a gente chama desse rejuvenescimento visual, porque a gente consegue trazer de volta essa visão ali, antes dos 40 anos de idade.
Mas é normal, doutor, a partir dos 40, 50 anos, a nossa visão começar a mudar?
Sim. A gente faz parte do nosso envelhecimento, a gente aparecer cabelo branco, rugas, o nosso olho também tem alguns fatores que começam a alterar. E um deles é o cristalino, que é a nossa lente natural do olho, que ela vai envelhecendo e com esse envelhecimento ela vai se enrijecendo, ela vai perdendo a maleabilidade. Então ela é considerada a lente natural do olho. E essa lente ela precisa dar esse zoom para enxergar de perto e ela tem que ser móvel, ela tem que ser maleável. Como ela vai perdendo essa capacidade, ela vai perdendo a capacidade de trazer esse zoom de leitura de perto.
Ela vai enrijecendo, é?
Exatamente. Esse é o início. Ele começa nesse ponto, vai enrijecendo, mas a visão continua boa. Não vai tendo perda da visão. A gente perde a capacidade de trazer a visão de perto. Mas quem não usa óculos continua enxergando muito bem de longe. Até que um ponto, com o passar dos anos, vai se envelhecendo também essa visão de longe. Porque além de ela perder a elasticidade, essa capacidade de a gente poder acomodar, ela vai se tornando mais amarelada, acastanhada, ou, no futuro, branca. E por isso, muitas pessoas veem, a catarata está com olho branco. É porque ela desenvolveu essa lente natural, perdeu essa capacidade tanto de acomodar, ficou tão rígida que perdeu essa capacidade e perdeu a transparência.
Lá no consultório, o que os pacientes costumam relatar em termos, né, de queixas, dificuldades de visão?
O mais comum é esse paciente que chega nos 40 anos e fala, doutor, estou com o braço curto. O braço está curto. Não é a visão que está ruim, né? É o braço que ficou curto. Porque é o que a gente começa a aparecer. E hoje, com bastante celular, as pessoas... Todo mundo tem um celular, um smartphone na mão. Então, é algo muito comum falar assim, doutor, eu tô tendo que bater foto do que eu preciso ler para dar zoom no celular para conseguir enxergar. Uhum. Então, esse é o primeiro ponto que aparece. Fora os casos mais... corriqueiros, que aí é a falta do óculos mesmo, a pessoa vem renovar o óculos, ou um adolescente, tá difícil para enxergar no quadro, aí a família traz, pra gente, que acaba tendo realmente essa dificuldade da correção, né? Precisa do óculos. Mas fora essa população que precisa de óculos, é esse tipo de paciente. Ele chega aí aos 40, 45, alguns aos 48, 50.
Há mais casos de pessoas com dificuldade de enxergar perto ou longe?
Com o passar dos anos, vai ficar longe. Uhum. Porque a gente tem um fator que está acontecendo, que nos artigos a gente chama de miopia boom. É com a mudança do estilo de vida, que a gente está indo, saindo das ruas, as crianças principalmente, elas não vão brincar na rua, hoje elas brincam no tablet, brincam no computador, principalmente por conta da dificuldade que a gente tem na rua, né? A segurança, a gente falta isso, então a gente começa a ter que restringir um pouco mais as crianças, e essa mudança de saída do ambiente externo, onde se tem bastante iluminação, a luz solar, e começando a trazer tudo para ambientes próximos, está fazendo com que as crianças se tornem míopes. E o míope não enxerga de longe. Ele precisa do óculos para poder enxergar longe.
Muitas pessoas acreditam que perder a visão faz parte do envelhecimento. Esse pensamento faz sentido ou não podemos normalizar isso?
Então, com o passar dos anos, tudo a gente vai perdendo. A elasticidade, a questão do reflexo, tudo isso vai reduzindo. Mas a gente não deve tornar normal falar que vamos perdendo a visão e estou perdendo a visão por conta da idade mesmo. Uhum. Existem doenças que causam realmente o problema, mas a gente pode contornar algumas situações que aparecem com o envelhecimento que fazem com que a gente continue tendo uma visão boa.
Então, o que mudou na oftalmologia nos últimos anos? O que há de lançamentos, né, de mais novo?
Então, o que a gente tem mais novo foi a integração, principalmente dos aparelhos com a inteligência artificial. Uhum. Conseguem trazer resultados muito melhores ou mais precisos para cada paciente. Essa individualização que se tem do paciente, principalmente nesse paciente que vai fazer uma cirurgia. Ele vai fazer uma cirurgia de catarata, ele tem que botar uma lente dentro do olho. Essa lente vai ser substituída, né? A lente natural que virou a catarata, ela foi se desenvolvendo, perdendo essa transparência, essa capacidade de acomodação, a gente precisa trocar ela. A gente troca ela e bota uma lente artificial. E essas lentes evoluíram muito. Com o avanço da tecnologia, a gente conseguiu ser tão preciso a ponto de a gente conseguir fazer a cirurgia para alguém que não tem catarata ainda, não desenvolveu, para que ela queira, eu quero parar de usar óculos, doutor, eu não quero usar esse óculos para longe ou esse óculos para perto, a gente consegue fazer pela precisão que hoje tem na cirurgia, a segurança que a cirurgia tem e a tecnologia que as lentes possuem, a gente consegue fazer essa cirurgia. E isso ano passado não se podia.
Hoje é possível recuperar uma qualidade de visão que antes não era possível ainda?
Sim, com essa tecnologia a gente consegue trazer essa visão, principalmente o longe perto, essa independência do óculos.
Porque o uso do óculos é uma coisa muito antiga, né?
Muito,
depois
muito antiga.
Depois veio as lentes de contato com grau também.
Sim.
Não é? Mas já se avançou, já deu passos maiores, inclusive, né?
Sim, não, com o avanço, principalmente do laser, que o pessoal falava a cirurgia laser para tirar o óculos, isso avançou muito. A gente tem essa tecnologia que a gente não precisa fazer uma cirurgia dentro do olho, a gente não entra dentro do olho, é na superfície do olho, e a gente consegue corrigir. Da mesma forma como a gente botaria uma lente de contato, é como se a gente tivesse fixando essa lente de contato no olho. Não é a lente, mas é a mudança da córnea para mudar o grau. Mas é como se a gente estivesse colocando a lente ali na superfície. E aí essa pessoa para de usar o óculos.
É impressionante, né? Até para vocês especialistas, né? A catarata ainda é uma das doenças que mais afeta a população?
Sim. Ela continua sendo a principal causa de cegueira reversível no mundo. E provavelmente ela vai permanecer sendo.
Muitas pessoas têm medo da cirurgia de catarata. Esse receio ainda se justifica hoje?
Hoje não mais. Hoje, com a tecnologia, com os avanços dos aparelhos e os avanços da técnica cirúrgica, ela se tornou uma cirurgia com uma abertura do olho muito pequena, tão pequena a ponto de a gente não precisar dar ponto. Então não precisa ter nenhum ponto durante a cirurgia. E o aparelho, ele está cada vez mais preciso e cada vez mais seguro, a ponto de ele chegar a ponto dele parar se ele perceber que vai ter uma complicação na cirurgia. Ele trava. Então a gente consegue ter uma segurança muito grande durante a cirurgia, pelo avanço das técnicas e dos aparelhos.
Depois da cirurgia, o paciente pode então reduzir ou deixar de usar definitivamente o óculos?
Sim. Ele pode.
Isso é muito bom, hein?
Hoje o uso do óculos, principalmente na população 50 a mais, ele é uma opção. A gente pode escolher se eu quero continuar de óculos ou parar de usar o óculos.
E até por uma questão estética, algumas pessoas preferem continuar usando óculos.
Usam, a gente pode continuar usando. O que eu falo para os pacientes, a gente pode continuar comprando óculos de sol.
As pessoas
porque
perguntam,
o sol a gente precisa.
As pessoas perguntam para você, doutor, por que você usa óculos ou não?
Perguntam, às vezes
perguntam. Porque cada pessoa tem a sua necessidade, né?
Sim.
Você usa óculos por quê?
Eu uso por conta da definição, da necessidade do refinamento. Por conta, principalmente as cirurgias e o uso do computador.
Certo.
Então, durante o trabalho, eu permaneço de óculos. E eu acabei me habituando e fico com ele, mas eu não gosto de usar.
Uhum.
Eu sempre que eu posso estar sem, eu tiro ele e fico sem.
É um acessório
sem.
A mais, né?
E eu tenho um grau baixo, um astigmatismo baixo. Então eu consigo ficar sem óculos, eu não sou dependente dele.
Uhum.
Então eu consigo retirar ele e andar. Eu vou, vamos pra praia, vou jogar bola, vou sair com os amigos. Não vou de óculos, não preciso.
Eu tô nesse grupo que já tenho a dificuldade de enxergar para perto. Enxergo muito bem para longe,
sim,
né? Ou enxergo longe, ainda bem, mais perto. Por isso que eu até aumento um pouquinho aqui a tela do computador. Os mais jovens aqui da rádio, né? Se admiram. Olha que grande, né? No celular também eu aumento um pouquinho. Mas consigo me virar. Deveria estar usando óculos também.
Aí que tá. Não é deveria. Enquanto a gente consegue esses auxílios, tá tudo certo. O problema não tá no óculos. Não é em ter que usar ele. É ele atrapalhar a qualidade de vida.
Certo.
Se por enquanto o computador está sendo suficiente a aumentar um pouquinho a tela, ótimo. A gente mantém sem. Ah, não, eu vou ficar muito tempo lendo um livro e o livro não consigo aumentar. Aí tudo bem, aí a gente põe o óculos para ler o livro.
Uhum.
E essa pessoa, eu até nem recomendo fazer cirurgia. Por quê? Porque ela não tem dependência do óculos. Ela consegue fazer tudo na vida sem o óculos. O problema é quando a pessoa não consegue fazer nada na vida. A primeira coisa que ela faz ao acordar é botar o óculos. E a última coisa que ela faz antes de dormir é tirar o óculos. E às vezes ela entra no banho com o óculos. Porque ela esquece, faz parte da vida dela. Ela não vive sem o óculos. Essa pessoa ela hoje tem a possibilidade de escolher. Eu uso ou não. Eu quero continuar com ele por estilo, porque por algum motivo ou por medo. Mas aí pelo medo a gente consegue hoje, pela tecnologia, pela segurança, a gente consegue reduzir isso bastante a ponto dela poder escolher.
Uhum. A famosa vista cansada, existe tratamento além dos óculos?
Existe, hoje existe. Hoje a gente consegue, com o laser, como eu falei, a gente consegue tratar essa vista cansada. Porque a vista cansada nada mais é do que essa dificuldade para perto. Uhum. A gente chama
você
de cansado.
Fecha os olhos para enxergar melhor, às vezes.
Isso, né? A gente traz essa apertadinha nos olhos, né? Para poder enxergar um pouquinho melhor.
Parece que você está mirando o que está tentando ler, né? O senhor fala muito em qualidade visual. Qual é a diferença entre enxergar e enxergar bem?
Então, o nosso corpo, ele se adapta muito bem. Então, muitas pessoas que não vão consultar, ah, não, tá tudo bem, tô enxergando. Enquanto eu tô enxergando, tá tudo certo. Essa pessoa, ela às vezes não enxerga bem, mas acha que tá enxergando. Então, a gente precisa ter essa avaliação. Por quê? Todo mundo com envelhecimento vai tendo uma perda, uma dificuldade para se enxergar e a gente consegue ir cuidando disso. Então, a gente precisa ter esse cuidado de estar sempre tendo uma consulta regular com o oftalmologista para que a gente possa identificar quando isso chegar, quando não tiver mais tão bom para longe ou para perto, a ponto, da mesma forma como me falasse, hoje eu aumento a tela do celular, boto a letra maior no computador e tá bem, mas a gente precisa acompanhar a ponto de, isso está te incomodando? Está sendo difícil? Pode ser, vai chegar um momento que para poder ler no celular vai ter que estar uma letra por coisa, tem que, para ler um texto, vem ficar rolando um monte para enxergar. Opa, agora está incomodando, a gente pode resolver, tanto com óculos ou com cirurgia.
Que tipo de avaliações são feitas numa consulta, doutor?
Numa consulta oftalmológica geral, a gente avalia a acuidade visual, a gente avalia o filme lacrimal, a questão do olho seco, algumas irritações, a superfície ocular, o cristalino, essa lente natural, a nossa retina, que é o fundo do olho. A gente avalia também sobre a pressão do olho, que é algo muito importante, que a gente tem uma doença silenciosa, que é a principal causa irreversível de cegueira hoje no Brasil, que se chama glaucoma. Uhum. E a gente consegue avaliar isso com a pressão do olho e a avaliação do fundo do olho. Esse paciente identifica cedo e consegue tratar, para que ele não perca a visão. Então, a gente avalia a pressão, o fundo do olho, a acuidade visual e a anatomia do olho, né? A superfície, todas as estruturas do olho, para avaliar sobre a qualidade da visão dessa pessoa. E se ela precisa de um óculos, ou às vezes um tratamento, uso de colírios ou medicamentos, para poder auxiliar, né, na visão dele, ou cirurgia.
Uhum. Bom dia, doutor. Tem como fazer, aliás, ele pergunta, bom dia, tem como fazer uma pergunta ao doutor? Tem. Bom dia, Bicudo, existe cirurgia para tratamento para mosca volante?
Então, existe e depende. Por quê? Deixa eu explicar o que é essa mosca volante. Uhum. Nós temos dentro do olho, entre a retina e a frente do olho, a parte da frente do olho, tem um gel. E esse gel que mantém o olho, como se fosse uma bola de futebol cheia de ar, é o ar que está dentro da bola, é esse gel que mantém esse olho no formato que é de bola. Uhum. E esse gel, ele é colado em contato com a retina e com o passar do tempo, ou por um acidente, por esportes com contato, tudo, esse gel, ele se solta da retina. E normalmente ele se solta trazendo uma corzinha, um pigmento, que a retina tem um pigmento amarelo, laranja, que traz a retina, o reflexo vermelho que a gente tem. Às vezes, quando bati a foto, hoje as câmeras inibem ele, né? Uhum. Mas ele traz esse reflexo vermelho por conta desse pigmento. E aí traz esse pigmento e ele fica boiando dentro do gel. E a gente enxerga esse pigmentozinho boiando. E aí isso é a mosca volante.
Certo.
Ele tanto é algo que a gente pode tirar, se a gente tirar por completo esse gel, ela vai sumir, só porque isso é uma cirurgia muito agressiva ao olho. A gente retirar todo esse gel e botar um líquido para substituir não compensa o risco da cirurgia com o benefício de tirar uma mosquinha.
Certo.
Mas, quando essas mosquinhas aumentam muito, trazem prejuízo para a visão ou trazem outros problemas que podem trazer um descolamento de retina, que ao invés de trazer só o pigmento, traz também um pedacinho da retina, aí é necessário a cirurgia ou algum tratamento, porque existem laser antes da cirurgia que a gente pode fazer, mas se demora um tempinho a mais para fazer esse diagnóstico e o tratamento, é necessário a cirurgia. E aí a cirurgia é essa, que retira esse gel e vai se colar esse ponto da retina descolada.
Você falou que é um pouquinho invasiva.
Só um pouquinho, é muito.
É bastante?
É.
E traz algum risco?
Traz, por isso que a gente não faz. Então existe, mas a gente não faz.
Traz um risco de perder a visão?
Traz.
Ah, perfeito. É isso que as pessoas querem saber.
Exatamente. Né? Esse risco, ele depende muito da visão que a pessoa está. Então, por isso que as cirurgias de retina, elas têm um ponto de corte de visão. Ah, tem o problema, existe um tratamento, mas a visão ainda está boa, então vamos esperar. Vamos esperar isso daqui chegar num ponto onde a cirurgia é mais benéfica do que maléfica. O risco seja, mesmo que tenha alguma complicação ou algum processo, mesmo que não corra tudo certo, a visão vai ficar melhor do que está hoje.
Uhum.
Porque existem processos que acontecem durante as cirurgias que às vezes acontece alguma complicação. A gente consegue contornar isso e traz algum prejuízo, mesmo pequeno. Se a visão está muito boa, a gente pode fazer com que a cirurgia, ainda que seja um sucesso, a visão fique um pouquinho pior do que está. E aí não vale a pena naquele momento.
Uhum. Além da mosca, você já ouviu dos pacientes também o relato de outros animais? Ou a percepção ou sensação de que parece um outro formato?
Já sim. Tem mosca ou mosquito parecido, mas também como teia de aranha, ou um paranho, eles chamam, né? Também
paranho.
Que pode ter também essa sensação. E outro que é um pouco mais... Falando um pouquinho como se fosse um descolamento da retina, que é o flash luminoso, como se fosse uma foto, batendo foto, pode ter essa sensação também.
É um incômodo muito chato, né?
É.
Obrigado, um abraço ao Júlio que fez a pergunta aqui. Maria Córdova pergunta: qual o valor da cirurgia para quem não quer usar óculos? Olha,
é uma perguntinha um pouquinho difícil de a gente responder, porque é individualizado para cada paciente.
Claro.
Existem alguns valores que são aproximados, mas é necessário uma avaliação, porque a gente precisa saber a idade, qual o tipo de problema que se tem da visão,
uhum.
a miopia, astigmatismo, hipermetropia, se tem a presbiopia, que é essa dificuldade para perto. Então, tudo isso interfere nos valores.
Certo.
Então, é algo que não tem como a gente dizer assim, a cirurgia custa 10 mil reais, 15 mil. É difícil uhum. a gente trazer esse...
Bom dia, Bicudo. Eu tenho essas moscas volantes. É isso que eu queria saber. Vejo muito quando olho numa parede branca. Com a parede branca, as mosquinhas aparecem mais. Que coisa,
exatamente. Né? Quando a gente estiver em ambientes escuros e vai para um ambiente claro, aumenta muito a luminosidade, normalmente elas aparecem, ou quando a gente tem uma parede muito branca. Por quê? Porque a gente tem o contraste maior dessas mosquinhas. Como é tão lisa a parede, limpinha, a gente consegue enxergar as imperfeições, né? Essas mosquinhas. Mas num ambiente arborizado, prédio, carro passando, tudo isso chama muito mais atenção do que a mosquinha.
Certo.
E aí a gente acaba... O cérebro acaba anulando essa imagem da mosquinha e a gente consegue viver normalmente com ela, né? Mas ela de vez em quando aparece.
Eu perguntei sobre outros animais porque essa teiazinha, esse paranhozinho que você falou, eu tenho essa sensação. Quando eu fecho o olho, especialmente olhando para um espaço, fecho o olho e mexo, né?
Isso.
Parece que...
Passa na frente, assim,
isso.
Né?
Isso. Mas com os olhos
e abertos. E às vezes se começa a seguir, parece que está indo junto, né?
Sim,
começa
você olha para o lado e ele vai junto.
Exatamente.
E sabe qual é o formato? Parece um cavalo marinho. Quase que transparente, mas ele vai para um lado e para o outro. Só que com os olhos abertos, dificilmente
aparece,
vê.
Né?
Mas parece uma linhazinha, né?
Isso.
Ainda não me incomoda muito, mas daqui a pouco, né? O estilo de vida influencia muito na escolha do tratamento?
Influencia. Influencia porque existem algumas técnicas que... Pessoas que gostam muito de atividades de esportes ou ambientes com água ou de contato, existem algumas cirurgias que a gente deve evitar. E também a questão do hábito de vida, tipo assim, a pessoa é um motorista de caminhão. A pessoa precisa ter uma visão muito boa para longe. Então isso interfere também. Ou não, é uma pessoa que trabalha com costura. Tem que ter uma visão muito boa de perto. Então a gente tem alguns pontos, porque a gente não consegue trazer a visão de alguém que não precisa de óculos aos 20 anos de idade.
Uhum.
Que é, vamos dizer assim, esse seria o 100%. Alguém que nunca precisou fazer cirurgia, um ponto com 20 anos, enxergando 100%, não precisa de óculos, nada. A gente não consegue chegar nesse ponto ainda. A medicina não tem essa tecnologia para esse ponto. Mas a gente consegue trazer a independência dos óculos para a maior parte do tempo. E isso interfere. Ah, eu sou um motorista, então nós temos que otimizar a visão para longe. Então a gente vai... Conseguimos fazer com que enxergue perto? Conseguimos. Mas tem que... Talvez não seja tão bom quanto a gente vai deixar essa costureira com a visão de perto. E a gente utiliza de técnicas diferentes ou lentes diferentes para cada tipo de paciente. E isso também interfere nos valores. Porque as lentes, elas têm valores diferentes, então a cirurgia também acaba tendo esse ponto diferente, né?
Bom dia. Para que é bom usar toda noite o lubrificante Lacrifilme? Existe algum tipo de lubrificante que possa auxiliar, de uma forma geral, o funcionamento da visão?
Sim. O colírio lubrificante, ele... Esse para botando à noite, principalmente porque ela tem um pouco de olho seco, aí o olho à noite, estando fechado, acaba não piscando, a gente não renova o filme lacrimal, ela deve ter algum desconforto, às vezes de manhã cedo acorda com o olho embaçado, às vezes até um pouquinho colado, e aí isso auxilia o uso do colírio lubrificante. Mas, como eu falei, o olho, ele é como se fosse uma câmera, e ele tem algumas lentes. Essa lente natural, que eu falei, o cristalino, já que vira a catarata. Mas a nossa parte da frente do olho, a córnea, ela também é uma lente. E é a lente que a gente faz a cirurgia refrativa, que é a laser. E o filme lacrimal, a camada de lágrima que tem na frente, participa dessa lente. Então, quando ela não é uma qualidade muito boa, ela vai trazer uma piora da visão também. Então, se a gente mantém o filme bom, com, às vezes, um lubrificante, ou algum tratamento, porque existe... pontos que às vezes falta oleosidade, porque precisa ter uma certa oleosidade na lágrima, ela não é só água.
Uhum.
E às vezes a gente pode suplementar a questão da oleosidade para poder trazer um filme lacrimal mais contínuo e mais saudável. E isso trazendo uma qualidade visual melhor.
Perfeito. Mais perguntas. Doutor, tenho olhos muito sensíveis à claridade. Por quê? Tenho de usar óculos escuros. Não posso olhar nem para as casas brancas. Por quê? Claridade, coisas brancas.
Então, isso é algo pessoal. Existem o mito, né, que fala, não, é porque eu tenho olho claro, aí a claridade atrapalha. Não exatamente. Existem alguns fatores que realmente têm a questão do olho claro, que a luz passa. Mas isso se chama albinismo ocular. Porque realmente a luz atravessa. Tem a íris, tem o colorido da íris, ele é até bem azulado, bem clarinho. E aí a luz passa. Então essa pessoa vai ter problema por isso. Mas não é a questão da maioria da população. Então não vai interferir ser o castanho, verde ou azul. Mas sim a sensibilidade à luz, que cada pessoa tem um. E aí essa pessoa, no caso, traz essa sensibilidade aumentada. E não tem uma forma da gente... corrigir a não ser utilizando uma proteção, um óculos de sol, ou às vezes aquele óculos que a gente chama de transition, ele tem esse escurecimento quando se vai.
Sim.
Ele é reagente à luz solar,
ficam,
né?
Ficam claros em locais mais escuros
e
mais escuros em locais claros, né? Para proteger, né? Aliás, ali há muita tecnologia, né, doutor?
Também.
Há muito estudo, né? Doutor. Deixa eu ver aqui mais uma pergunta. Tem muitas perguntas chegando por aqui. Algumas já agradecendo pelas perguntas que fizemos. Existem exercícios, como um órgão também do nosso corpo humano, os olhos são feitos de pequenos vasos, de músculos, né? Existem exercícios ou certas práticas para descansar um pouquinho a visão?
Existem. Nós temos um músculo que atua mexendo o cristalino, que é essa lente natural, que é o músculo ciliar. Ele traz essa adaptação. A gente consegue acomodar ele, quem faz com que ele fique mais gordinho e tenha um certo grau de visão, ou mais chatinho, ele vai fica mais esticadinho e modifica o grau, para que a gente possa enxergar tanto longe quanto perto. E esse músculo, ele não tem como a gente mandar nele, né? Diferente do músculo da perna ou do braço, que a gente consegue na academia treinar ele fica mais forte, ele é mais resistente, né? Tendo mais força. Não, ele é um involuntário, da mesma forma como o nosso coração. O nosso coração, a gente não manda nele, assim, não, o coração acelera agora aqui, não, freia aí. Não tem como a gente trabalhar dessa forma. Mas a gente consegue relaxar o músculo, que é ao olhar para longe. Então, pessoas que trabalham muito com a visão de perto estão sempre contraindo esse músculo. E aí o fato de a gente parar a cada algum tempo, normalmente a cada uns 20 minutos, parar aí uns 20 segundinhos, um minutinho, olhando para longe, isso faz com que esse músculo relaxe, porque ele está em constante trabalho. Para que ele não fique fadigado e tenha esse desconforto, às vezes a pessoa sente dor de cabeça, não sente dificuldade nenhuma visual, mas ela enxerga de longe e enxerga de perto. Só que ela trabalha muito perto. E aí ela fica muito tempo forçando esse músculo. Se ela parasse um tempinho, às vezes reduziria essa dor de cabeça.
Perfeito. Deixa eu ver aqui. Aquela mulher que disse que tem dificuldade para uma parede branca, né? Ela disse que usa óculos escuros com graus. Também aqui, sobre a pergunta do lacre filme, outra pessoa. Eu já coloquei a lente, aquela lente da Alemanha, já faz 16 anos. E é muito bom. Não uso mais óculos. É uma lente importada.
Exatamente, isso aí.
Muito bom. Vamos seguir aqui as nossas perguntas. Por exemplo, motorista à noite. O caminhoneiro se acostuma com tantos e tantos faróis vindo ao contrário, mas isso causa um cansaço ocular, né? Existem óculos, né, doutor, que cortam um pouco aquele raio que penetra mais, que machuca mais, né, doutor? Inclusive os faróis altos, né?
Sim, ele traz um conforto, né? Existe um óculos que ele tem um filtro amarelo, né? Ele é amarelo, um pouco amarelado. Ele traz esse conforto.
Você recomenda?
Essa direção. Para quem dirige muito, um caminhoneiro, seria é bom o uso. Mas também tem a questão de se ele vai precisar de grau. Se ele não precisa de óculos, a gente não precisa, dependendo o quanto se utiliza, não, vou comprar porque eu gosto de, no final de semana, dirigir à noite, então eu vou... Não, é muito pouco. Não tem por que a gente botar um óculos para algo que não é o dia a dia, mas para o caminhoneiro, esse caminhoneiro que está aí, passa a noite dirigindo, até é um pouco melhor que ele descanse, né? Que ele pare à noite, descanse até por risco. Então,
exato.
E dirige durante o dia. Então a gente tem alguns cuidados. Realmente, ele traz um conforto, mas tem que ver caso a caso, né? Cada paciente tem
O que você falou agora há pouco, né? Tanto um motorista quanto um professor, um aposentado, tem necessidades diferentes, né?
Exatamente.
Muito bem. O senhor já acompanhou, provavelmente, pacientes que voltaram a dirigir, a viajar ou até a ler depois de um tratamento? Como é que foi isso?
É algo especial. Foi o que fez eu me apaixonar mais ainda pela oftalmologia. A minha família é de oftalmologista, então meus pais são oftalmologistas, meu avô é oftalmologista. E aí eu sempre pensei na oftalmologia. E busquei a medicina para poder cursar oftalmologia depois da medicina. E durante a residência eu comecei a ver os pacientes que tinham uma catarata dessa branca, que ela não enxerga praticamente nada, enxerga praticamente se está escuro ou claro. Ela não tem mais visão. Ela consegue perceber a luz. E ela, ao sair da cirurgia, ela conseguiu ver o rosto do familiar que estava ali acompanhando ela. Esse paciente se emociona. É algo... Chega, assim, acho que talvez seja um dos pontos onde a gente chega mais próximo de um milagre.
Uhum.
Seria esse ponto. Alguém que não enxerga, voltar a enxergar. E a gente consegue fazer isso durante a cirurgia. Com a cirurgia.
É compensador, não é?
É.
A visão interfere também na prevenção de quedas e acidentes em idosos, né, doutor?
Sim, muito.
Se não vê um obstáculo, né? Ou não tem uma percepção de distância, de profundidade, não é?
Sim, existem. Porque às vezes a pessoa fez de um olho, mas tem medo. Não, doutor, agora eu tô vendo, eu tô enxergando.
Ah,
E realmente está enxergando.
É comum a pessoa fazer um olho apenas?
Algumas pessoas não querem. Às vezes a família tenta convencer bastante a fazer, e elas, não quero. Normalmente já são senhores ou senhoras, assim, em torno de 80, 85 anos. Ah, não quero. Só que acontece. Vem, está enxergando, consegue ler, consegue enxergar de longe. Só porque em casa esbarra, tropeça no tapete ou no móvel. E às vezes até retorna, doutor, eu tô caindo. Não, vamos fazer a cirurgia do outro lado. Para poder ter, porque a gente perde essa visão de profundidade. Uhum. Quando a gente tem a visão só de um olho.
Uhum. Muito bem. Doutor, quais são as doenças que tendem a evoluir silenciosamente, sem mostrar muito que estão ali?
A principal delas é o glaucoma. O glaucoma é algo que realmente é silencioso. A gente não percebe e não sente nada. Quando a gente percebe, a gente vai estar esbarrando nas portas. A gente às vezes acha que está no meio da porta e vai atravessar, bate no marco da porta, porque não está mais enxergando. E não é porque a pessoa não enxerga. Se ela estiver olhando para a pessoa, ela vai enxergar perfeitamente essa pessoa. Às vezes ela nem usa óculos. Ela consegue enxergar. Só porque ela enxerga só a pessoa. Ela não vai conseguir enxergar o campo de visão. Ela perdeu esse campo. E quando ela começa a notar que perdeu o campo, quer dizer que já perdeu muito. E aí a gente precisa ter esse cuidado e um controle para que a gente possa identificar a doença antes que ela consiga perder um campo grande de visão.
Qual é a frequência indicada para ir no oftalmologista? Uma vez por ano?
Uma vez por ano, sem doença nenhuma. Uhum. Alguém que tem uma doença dessa, como um glaucoma, a cada 6 meses.
Muito bom. Doutor, obrigado por ter vindo. Doutor, me perguntaram aqui onde é que o doutor atende. Doutor Neto Pereira, Criciúma. Hoje é tão fácil, né? Digitou o nome, já aparece o
endereço,
o telefone, o site.
Tudo isso ali. Aí, temos aí também nas redes sociais. É botar doutor Dr. Neto.Pereira. Consegue nos encontrar lá também, tem todas as informações, local, tudo certinho para a gente poder atender. Vai ser um prazer poder receber.
Muito obrigado, doutor. Muito sucesso. Prazer lhe conhecer.
Um prazer. Muito obrigado.